国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Vamos às manchetes de hoje. Presidente chinês destaca a precisão na redução da pobreza.
Representante chinês pede diálogo para a solução de questões europeias.
O presidente chinês Xi Jinping ressaltou ontem a importância da precisão na luta contra a pobreza, afirmando que os objetivos de alívio da pobreza devem ser cumpridos conforme o programado. Xi Jinping, que acumula o cargo de secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, fez as declarações durante a 39ª sessão coletiva do Biro Político do Comitê Central do Partido. Na ocasião, Xi Jinping destacou ser preciso reforçar as responsabilidades dos diretores, investir recursos, implementar de fato as tarefas agendadas e superar as dificuldades nos trabalhos.
Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Itália, Sergio Mattarella, concordaram hoje em elevar as relações bilaterais para um novo nível, para beneficiar os povos dos dois países.Os líderes fizeram as declarações durante um encontro em Beijing. Xi Jinping apontou que a China e a Itália têm estratégias de desenvolvimento coordenadas e um futuro promissor de colaborações. O presidente chinês afirmou que a China quer ampliar as cooperações na inovação e promover os intercâmbios culturais com a Itália. Mattarella disse esperar o aprofundamento da parceria com a China e impulsionar as colaborações comerciais e culturais entre os dois países.
O presidente chinês Xi Jinping encontrou-se hoje em Beijing com o premier francês Bernard Cazeneuve. Xi Jinping afirmou no encontro que a China e a França são parceiros estratégicos e membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. As relações estáveis dos dois países correspondem aos benefícios fundamentais da população e também são garantias do desenvolvimento mundial, disse o líder chinês.
A cidade chinesa de Nanjing vai sediar entre os dias 23 e 24 de fevereiro a primeira reunião de coordenadores da Cúpula dos BRICS de 2017. O evento será realizado na capital da província de Jiangsu, afirmou hoje o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Gan Xuan. Durante uma entrevista coletiva, Gan Xuan disse que esta será a primeira atividade oficial da China depois de assumir a presidência dos BRICS.A reunião adotou o tema Aprofundamento da Parceria dos BRICS, Criação de um Futuro Mais Brilhante, com a finalidade de discutir os destaques de cooperação dos BRICS em 2017. Na ocasião, Gan Xuan também disse que a China quer promover o processo das negociações sobre as normas de ação no Mar do Sul da China, junto com os países membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN.O porta-voz avaliou que, com os esforços da China e dos países da ASEAN, a situação no Mar do Sul se torna mais estável. Além disso, Gan Xuan afirmou que a China quer reforçar as comunicações e coordenações com os Estados Unidos e outros países para desempenhar conjuntamente um papel construtivo na manutenção da paz na Península Coreana. Outro objetivo seria buscar uma solução adequada para a questão nuclear.
O porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado da China, An Fengshan, disse hoje na entrevista coletiva regular que a questão de Taiwan é um assunto interno da China. Segundo as declarações, o país se opõe firmemente à venda de armas para Taiwan ou cooperação militar com a ilha por qualquer país.Em relação à possível participação de Taiwan na Conferência Mundial de Saúde e na reunião da Organização Internacional de Aviação Civil, marcadas para este ano, An Fengshan disse que tem sido muito clara a posição chinesa quanto à participação de Taiwan em atividades de organizações internacionais.A decisão, afirmou o porta-voz, seria feita através das negociações entre os dois lados do Estreito de Taiwan, sob o princípio de uma só China.
Novos regulamentos adotados pelo governo chinês, como a lista negativa, destravam as fusões e aquisições das empresas estrangeiras no país, informou a agência de notícias Reuters. A agência apontou que, desde o início deste ano, o valor de aquisições das empresas estrangeiras na China atingiu 7,1 bilhões de dólares, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. O montante de investimentos estrangeiros da China em 2017 pode ultrapassar o nível de 2016, segundo a previsão da Reuters. Dados mostram que os setores de venda, varejo e produtos de consumo representam a metade das aquisições feitas pelas empresas estrangeiras na China, bem mais do que os negócios nos setores imobiliário e financeiro.
Os 140 integrantes da 4ª Força Chinesa de Manutenção da Paz da ONU na Libéria receberam ontem a Medalha da Paz emitida pela Missão das Nações Unidas para a Libéria, em reconhecimento às notáveis contribuições. Na cerimônia de concessão das medalhas, o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Farid Zarif, afirmou que a 4ª Força Chinesa é muito disciplinada, profissional e inovadora. Eles fizeram contribuições notáveis na manutenção, consolidação e estabilidade da paz na Libéria, no cumprimento das missões das Nações Unidas e no apoio à organização da polícia local. São, portanto, o modelo de referência das Nações Unidas.
O representante chinês permanente nas Nações Unidas, Liu Jieyi, pediu aos países que observem a Carta da ONU para resolver os problemas da União Europeia através de diálogos e consultas. Numa reunião convocada pelo Conselho de Segurança sobre os temas europeus, Liu Jieyi disse que a Europa se mantém estável de forma geral. No entanto, convive com alguns fatores complexos e incertezas, como os ataques terroristas e a crise dos refugiados. Liu Jieyi afirmou ainda que as tropas de manutenção de paz estão enfrentando muitos desafios e precisam assumir tarefas complexas. Nesse contexto, é necessário renovar o sistema de operação no setor. Liu Jieyi destacou que a Comissão Especial para a Manutenção da Paz, da Assembleia Geral da ONU, está desempenhando um papel importante para estreitar a comunicação entre o Conselho de Segurança e os países que enviam as tropas de paz. Ele conclamou à ONU que priorize as demandas dos países em desenvolvimento e ajude as nações a reforçar suas defesas.
O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, alertou nesta terça-feira o Reino Unido sobre o alto custo da saída da União Europeia. Em um discurso feito no Congresso da Bélgica, Jean-Claude Juncker disse que os amigos britânicos deveriam saber de que o custo da saída da União Europeia não seria pequeno, muito menos zero. Segundo a imprensa britânica, a União Europeia vai pedir ao país 60 bilhões de euros nos próximos 6 anos para compartilhar os custos de vários programas com que o Reino Unido concordou quando entrou no bloco.
O Banco Mundial publicou no dia 21 um relatório indicando que o comércio global em 2016 registrou um menor crescimento após a crise financeira. Também informou que a incerteza política foi a principal causa. O relatório aponta que, devido à insegurança política na Europa e nos Estados Unidos, muitas empresas adiaram seus planos de investimento e exportação. E os consumidores também reduziram seus gastos. Tudo isso influenciou negativamente o crescimento da economia mundial. O relatório cita estimativas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização Mundial do Comércio. Segundo o documento, no ano passado, o comércio de mercadorias e serviços do mundo poderia aumentar entre 1,9% e 2,5%, o pior resultado desde 2008.
A polícia francesa deteve nesta terça-feira 3 suspeitos no subúrbio de Paris. Eles estariam planejando ataques terroristas. Trata-se da 4ª tentativa de atentado terrorista obstruído pela França. Segundo a imprensa francesa, os 3 suspeitos mantiveram contato por meio da rede social. Desde o outono do ano passado, os 3 estavam sendo monitorados pelo Departamento de Inteligências do país. A polícia prendeu os três ao perceber atitudes suspeitas.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Dados divulgados pelo Ministério da Proteção do Meio Ambiente da China mostraram que, em 2016, a proporção de dias com ar de boa qualidade em mais de 30 cidades chegou a quase 80%. A concentração de PM2,5 de Beijing, Tianjin e da província de Hebei também diminuiu por mais de 30% em comparação com a verificada em 2013. Apesar dos progressos, o vice-ministro da Proteção do Meio Ambiente da China, Zhao Yingming, admitiu que a qualidade do ar do norte da China está piorando, especialmente durante o fornecimento de aquecimento no inverno, afetando a média geral da qualidade de ar do ano inteiro.
Primeiro, precisamos fortalecer as medidas de controle do crescimento das emissões de poluentes derivados da geração de aquecimento. Segundo, devemos reduzir as influências da grave poluição do ar com medidas mais eficientes. E terceiro, as condições meteorológicas do inverno são mais complexas, impedindo a dispersão da poluição atmosférica.
O governo chinês publicou em 2013 o Plano de Ações de Prevenção da Poluição Atmosférica, indicando que, antes de 2017, a concentração das partículas inaláveis nas cidades deve baixar 10% em comparação com a registrada em 2012. Segundo o plano, os dias com ar de boa qualidade continuarão aumentando ano após ano e a concentração das partículas finas de Beijing, Tianjin e Hebei deve reduzir 25%, 20% e 15%, respectivamente. Contudo, a situação atual está bastante distante dessa meta. O vice-ministro apontou que, em 2017, o último ano do plano, o governo chinês vai priorizar a governança da poluição atmosférica de Beijing, Tianjin e Hebei, promovendo o aquecimento limpo no inverno.
Os carvões usados de forma dispersa em Beijing, Tianjin e Hebei não são de boa qualidade. A emissão dos poluentes de uma tonelada de carvões dispersos equivale à emissão de 10 toneladas dos carvões térmicos, agravando a qualidade do ar no norte. Planejamos substituir carvão por eletricidade e gás, promover a construção das zonas sem carvão e eliminar as caldeiras pequenas a carvão o mais rapidamente possível.
Além disso, o Ministério da Proteção do Meio Ambiente da China vai ampliar a escala de alternar a produção das empresas industriais, acelerar a substituição dos carvões dispersos e controlar rigorosamente as emissões dos veículos a motor. Segundo as investigações do Ministério, embora alguns planos de alerta locais sejam pertinentes, a concretização não foi bem realizada. Zhao Yingming respondeu que ambas a elaboração e a fiscalização são importantes.
Temos um grupo de inspeção cujo objetivo é melhorar a concretização dos planos. De fato, a concretização depende primeiro da operacionalidade, segundo da fiscalização. É necessária uma inspeção rigorosa. Por isso, o grupo de inspeção é chefiado diretamente pelo Ministério.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a CRI Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, bem-vindos a mais um programa Sala de Visitas. Hoje vamos entrevistar Ângela Borges, de Cabo Verde. Ângela é administradora, já morou na França, na Bélgica, nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha e agora está na China. Ângela, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu agradeço. Um olá para todo mundo que nos escuta em todas as partes do mundo que falam português.
Obrigado. Ângela, conta um pouquinho. Você está morando na China há quanto tempo?
Estou morando na China desde 2013, setembro de 2013. Portanto, mais de 3 anos e meio.
E agora você está voltando para a Alemanha e vai acabar morando na Alemanha e Cabo Verde ao mesmo tempo. Vai se dividir entre dois países.
Certo. A gente está regressando com a família e vou ficar mais perto de Cabo Verde. Portanto, eu estou morando nos dois lugares, indo e vindo e fixando residência em Cabo Verde brevemente, mais frequentemente.
E como que está essa saudade do seu país natal, de Cabo Verde?
Isso eu aprendi a conviver desde da primeira vez que saí para estudar. E eu tinha 18 anos, então há muitos anos atrás, em que não havia muita comunicação como há hoje, eu acho que a gente aprende a fazer a gestão da saudade. Fica aquela coisa gostosa também, né? Porque o regresso também é gostoso demais.
É verdade. E me explica uma coisa, o que, que você aprendeu na China nesse tempo? Você já tinha um interesse pela Ásia. E agora, o que, que você leva da Ásia para você, na sua vida, para os seus amigos, para a sua família, para o seu país?
Eu tenho ido de férias, eu vou para Cabo Verde duas vezes, no mínimo, por ano. Vim de lá em janeiro, por exemplo.
Ah,
eu tenho toda a família lá, eu vou sempre. E geralmente, quando eu vou de férias, eu compartilho o que eu tenho aprendido. Todo mundo tem interesse. Esse continente vem sendo desconhecido, ou está sendo conhecido mais nos últimos anos. Então, todo mundo tem aquela curiosidade positiva até para saber como tem sido a experiência, como que eu faço a gestão, porque não é fácil, né?
Sim.
E a coragem de mudar para tão longe, gerir e ficar feliz, porque eu estou feliz.
Isso é o mais importante, né?
É, aí eu compartilho, sobretudo porque eu cheguei aqui, como eu tinha sempre esse sonho de conhecer a Ásia, mas ficava guardado lá dentro, num cantinho. A gente crescendo, moendo e falando, fica tão longe. Aí o universo me deu isso, aí procurei o que é que eu vou aprender. É uma experiência que já visitei, além de ter morado aqui na China, esse tempo onde aprendi mais, porque viver é diferente de visitar.
Com certeza.
Eu visitei vários países já da Ásia, não é? E consigo comparar com a China.
E quais países que você viajou aqui próximos da China?
E eu já fui Singapura, vários. Mas Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Camboja, Vietnã. Eu estou voltando de Myanmar agora no ano chinês. Foi uma experiência, uma coisa assim, que bateu fundo, sabe? Uma riqueza.
E você que gosta de aprender, o que, que você aprendeu aqui na China, que também tem muita coisa para ensinar? E, o que você praticou que é daqui da China que você pretende levar para a sua vida?
Eu me interessei desde cedo pela medicina chinesa, pelas técnicas. Eu gosto das terapias alternativas, não sou muito... Eu tento balançar o moderno, a medicina moderna, e me preocupa muito o bem-estar das pessoas, tanto da riqueza espiritual como o físico. Faço esporte, nele falei que eu fui instrutora da aeróbica.
Uhum.
Portanto, eu sou muito ligada também ao exercício físico e ao mental também, que eu acho que é isso que traz harmonia. Aí procurei, me interessei para as terapias alternativas, porque eu já fazia, eu tenho 2 níveis de Reiki, que no Brasil é muito conhecido.
É bem conhecido no Brasil,
Reiki. E então eu tentei procurar, porque eu sempre pensei, quando eu deixar de trabalhar, eu quero me dedicar a essas atividades, não é? Para o bem-estar dos outros, tentar me aproximar, ver em que eu posso ajudar, etc, etc. Aí procurei essa academia, me encaminharam para essa academia de medicina chinesa, que é aqui na Dongqiman, e por acaso eu moro bem pertinho.
Bem conveniente.
Aí, até o universo trabalhou a meu favor. E eu ia, são 10 minutinhos de onde eu moro. Aí fui aí procurar os cursos, para saber, porque eu queria cursos seriam em inglês, que eu domino o inglês.
Entendi.
Aí encontrei essa academia que tem vários cursos, várias alternativas para você aprender muita coisa. Aí comecei com acupuntura. Eu tenho medo da agulha. Tinha. Que hoje já não tenho, que eu faço em mim mesma. Foi uma riqueza muito grande para eu continuar os outros, que eu fiz depois.
Entendi. E além da medicina chinesa, prática física e mental, como meditação ou algum exercício?
Depois aprendi todos, porque dentro da medicina chinesa você tem mais que uma terapia. Tem acupuntura, é um deles, é um método de
Sim.
tratamento. Você tem moxibustão, que é outro método de tratamento. Você tem a massagem, tuína, que eu aprendi também, aprendi todos. E você tem o cupping, a ventosa, o baguá, a guaxá, que usam...
Isso.
É ventosa, não? E, então você não tem que tratar todos, você não trata a pessoa com todos esses métodos ao mesmo tempo, né? Assim como na medicina ocidental a gente tem um comprimido para dor de cabeça, você tem vários, né?
Exato.
Então eles têm várias terapias para vários sintomas, e eles tratam sintomas, não as doenças. Então eles tratam sintomas. Você se faz uma, pode fazer uma massagem um dia, uma acupuntura outro dia, pode fazer um bagulho, tá entendendo?
Entendi.
E eles têm, o último que eu fiz foi o Qigong, que é a parte mental, física e mental também.
Olha, muito interessante.
Então, o Qigong também faz parte da terapia chinesa, do método de medicina chinesa. Não tem só um, tem vários. Isso é que é rico, que eu achei, assim, muito rico, né? E eles tratam como um todo. Você tem dor de cabeça, não tem que ser na cabeça. Pode ser no fígado... Pode ser no estômago, então eles tratam, dependendo do diagnóstico, você trata o órgão que está afetado, está entendendo? Eles vão
Entendi.
Descobrir através dos sintomas qual é o órgão. Você tem uma dor de cabeça, nós no Ocidente a gente toma um comprimido foi, e de mês depois vem de novo, né?
Vem.
Você não tratou a causa da dor, muitas vezes.
Da e dor, porque tratam... a origem da dor não é a cabeça, né? A origem é outro
não
órgão.
Não é a cabeça, não Isso. é local. Exatamente. Então, é muito interessante porque eles são holísticos, tratam o todo e a filosofia da medicina chinesa, todos os órgãos estão interligados. E, às vezes, você tem um problema no estômago causado por um problema que está menor no fígado. Então, você tem que organizar. Os órgãos, é muito interessante, eles chamam de mãe e filho. E, às vezes, você trata o filho para cuidar da mãe ou, às vezes, a mãe que você trata primeiro para curar um problema do filho, sabe? Então, é tudo, assim, interligado. Então, eu aprendi no fim, que foi o último que eu fiz agora. Isso uhum. é durante todo esse tempo, não é? Vou fazendo. E fiz Qigong um ano e meio, tenho um certificado para ensinar. Que o Qigong, que a medicina chinesa acredita que, para além do sangue e do líquido, a gente tem o Qi. Uhum. Então, é o método de ativar o Qi dentro do corpo.
O que, que é o Qi? É possível
explicar? O Qi é considerado a energia, que a gente não vê. Mas sente. Quando você aprende, você sente.
Ah,
se alguém
certeza.
Explica, a gente passa a sentir. Não é o que a gente chama hoje em dia, quem acredita que é mais espiritual sabe que é a energia. Ou um feeling que você sente. Sente bem, sente mal, cada um chama o que quiser. Mas o Qi é a energia que circula com o sangue para a medicina chinesa. Então você, ao mesmo tempo que circula ao lado do sangue, então você, quando ativa a circulação do sangue, você está ativando o Qi. E esses movimentos, o Qigong é uma série de exercícios de movimentos, de posturas, que né, yoga chama postura.
Sim.
E eu consigo, yoga, eu consigo comparar os dois. E eu sou mais feliz com o Qigong. Eu acredito, cada um eu respeito. Eu me encontrei mais nas posturas do Qigong e sinto fisicamente muito melhor. Para mim, porque cada um encontra, porque cada um tem, nós temos medidas diferentes, o nosso físico é diferente, uma postura, um exercício pode ser mais agradável para mim e menos confortável, por exemplo, para outra pessoa. Cada um tem que encontrar os exercícios que trazem conforto e bem-estar, que é a base de fazer tudo isso, né? Ter conforto, bem-estar e saúde física e mental. O objetivo final é encontrar a paz mental, libertar a mente. Porque, você não perguntou, mas eu posso falar.
Pode falar, fique à vontade.
O que é interessante também na medicina chinesa, agora me lembrou, cada órgão tem um sentimento. Agora que eu falei da parte mental, você quando tem preocupação, por exemplo, afeta um órgão. A raiva, por exemplo, vou falar de um órgão mais simples, porque a preocupação afeta um órgão que a gente não considera muito, que é o baço.
Isso.
Na medicina ocidental, mas para eles o baço é o spleen, que é o spleen em inglês. Mas o fígado, por exemplo, é a raiva.
É verdade.
Se você fica sempre com raiva, sempre você vai desgastando o fígado. E então, eles têm os sentimentos, cada órgão tem sentimentos, tem um ponto de orientação da natureza, norte, sul, tem sentimentos, tem cor, tem frio ou calor. Quer dizer, então é um conjunto de coisas, tanto da natureza, tanto físicas como mentais, que trabalham com o órgão, com cada órgão. E é muito interessante. É uma riqueza que... O que eu puder passar para os outros, eu vou passar. E o meu plano é esse. Já quando vou de férias, já fiz Qigong com os amigos. E foi assim, sabe? Não sei explicar o aquecimento que eu senti, a alegria, o preenchimento que não tem dinheiro que paga. Claro que não recebi. Quando os olhos das pessoas brilharam.
Então, a aceitação entre pessoas de diferentes culturas, em Cabo Verde, por exemplo, é muito boa.
É muito boa, porque faz bem. Tudo que faz bem, a gente aceita, né? E é bem legal. Já fala, não, você tem que vir ficar 3 meses, 4 meses, porque eu fiz. Já da outra vez que eu fui, quando aprendi o Qigong pela primeira vez, reuni um grupinho de 8 amigas, pessoas. Se você traz um amigo, a gente reuniu. Sabe como é que... Você quanto quer fazer? Eu expliquei, fizemos meia hora de conversa, perguntas sobre a medicina chinesa, como funciona, e ficaram totalmente interessados e fizemos uma demonstração. Então, esse grupo já sabe. Fiz de novo, já chamei, vamos fazer uma sessão. E já todo mundo vem, porque já sabe, esse grupo já sabe como é.
Então, você está disseminando a sabedoria oriental, chinesa, asiática, no seu país. A sabedoria na
Isso
forma de saúde, de medicina, de meditação. E de encarar a vida de uma forma diferente, né?
Exatamente. Ser feliz todo dia.
Muito bom. E eu estou percebendo, você fala o seu idioma nativo, o português, e fala fluentemente e com propriedade outros idiomas, que são inglês, francês, italiano, alemão, espanhol. E o seu português, ele não tem muito sotaque, nem da África, nem de Portugal, nem do Brasil. É um português mais neutro. Como é que você chegou a esse ponto?
O nosso português, quando a gente aprende na escola, porque nós temos um dialeto em Cabo Verde.
Sim.
Diferente do português, que só fala quando vai para a escola.
Entendi.
E no dia a dia, na rua, até hoje, a gente fala só esse crioulo. Se chama crioulo.
Aham.
Uhum. E a gente aprende português quando com 6 anos. Na família, na rua, todo dia é crioulo. E hoje, com as novas tecnologias, todo mundo está escrevendo em crioulo sem ter... ainda uma ortografia aprovada, não é? Oficial.
Entendi.
Todo mundo escreve com pronúncia e as mensagens na comunicação social, nos apps, é tudo em crioulo.
Entendi.
A música sempre foi no nosso crioulo. Só o oficial da escola, ou encontros formais, ou do trabalho, por
documentos
exemplo,
oficiais.
Documentos, a gente escreve tudo em português. Então, é difícil eu tivesse um português de Portugal, que é muito mais difícil até que do Brasil. Mas a gente tem muita influência do Brasil e tem muita cultura do Brasil, porque a gente é miscigenado que nem vocês, né?
Sim.
E tem muita novela que passa na televisão. Então tem muita influência. E como eu morei também lá...
As novelas brasileiras estão em todo lugar, né?
A gente se identifica muito culturalmente. E tem essa língua, então... E a gente gosta mais, não sei porquê, do sotaque brasileiro. E eu, como morei lá, peguei um pouco. Não estou falando há muito tempo. Mas quando você fala comigo em brasileiro, eu tenho a tendência de ir para o português do Brasil.
Muito bom. Ângela, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi muito bom conversar com você.
E eu posso até te falar, no carnaval eu estou indo, vou passar até o carnaval.
Ah, é?
E a gente tem um carnaval que nem do Rio, tem as escolas de samba, mas é popular, é na rua, não é pago.
Para todo mundo.
E o grupo que eu vou desfilar é na Rota da Seda.
Ah, na Rota da Seda?
Na Rota da Seda.
Olha isso, mais chinês
é
impossível.
Silk Road, exatamente, é roupa chinesa, eu já fui destaque, próximo ano eu sou porta-bandeira, eu sou assim louca por carnaval também. Aí eu fico com eles para a gente discutir coisas da China, já estudaram tudo, quer dizer, a gente vai passando essas coisas. E a música diz de... Uma viagem de China para São Vicente, Mindelo, que é a minha cidade. E eu falei, eu é que estou chegando da China para Mindelo, para passar o carnaval com ele.
Isso.
E muito obrigada pela oportunidade de passar essa mensagem para outras pessoas.
Nós que agradecemos. Encerramos agora o nosso programa Sala de Visitas. Até a próxima.
Além do Horizonte.
Tranquilo pra gente se amar.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Em 2016, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançou na região de Baixada Fluminense, no estado de Rio de Janeiro, no Brasil, uma iniciativa chamada de Grupo Aberto de Músicos. O projeto tem como alvo divulgar, em forma de música, as metas das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, assim como ajudar os jovens da região a ter uma atitude de vida positiva. Num concerto realizado recentemente na periferia de Belford Roxo, os jovens músicos ofereceram um show de rap com temas mais variados, como desenvolvimento sustentável, eliminação da pobreza, educação de qualidade e igualdade de gênero.
O tema é fome zero e agricultura sustentável. Chega a educação, porque se deixar a gente educado, a gente destrói e constrói uma geração. Entende isso aí, porque é uma ideia. Entende isso aqui, que às vezes eu falo merda, parece que minha boca até uma diarreia. Mas não tem problema, meu mano, porque eu chego rimando, fazendo que essa é a plateia.
Quem está cantando é William de Graça, de 19 anos. Na canção, ele expressou sua experiência de ser discriminado na infância devido à pobreza e o desejo pela igualdade social.
Eu quero expressar, eu quero igualdade, porque eu sou de favela, eu sou do gueto. Eu quero ser igualado, porque quando eu vou, igual quando eu fui fazer minha identidade, tinha pessoas com mais dinheiro debochando de mim. Entendeu? Falando que eu não poderia ser ninguém, entendeu? Isso é pesado. E todos os amigos que estão aqui presentes também são do gueto, como o La Paz, como o LC do Cantão, o Coletivo Niggas. Todo mundo me abraçou quando eu comecei de pequenininho. Eles me ajudaram a crescer e não entrar na vida errada, não começar a usar drogas.
William nasceu na Baixada Fluminense, região pobre do Rio de Janeiro, considerada como um viveiro de crimes. Em 2015, a região registrou a maior taxa de assassino no estado do Rio, enquanto a média do rendimento mensal per capita ficou em último lugar. No ano passado, a região se tornou a zona piloto da iniciativa do Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A vice-diretora do centro especificou as principais missões da entidade.
Então, nós temos tarefa de ajudar o mundo a avançar na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. E um dos eixos principais dessa agenda é lutar contra a exclusão e poder realmente lidar com esse tema de desigualdades, que é muito forte, não tanto aqui, mas no mundo inteiro. Então, aí, nós estamos aqui no Belford Roxo, como um dos 13 municípios da Baixada Fluminense, que tem, mesmo se tem conseguido reduzir a pobreza, mas mesmo assim persiste a desigualdade, mas também persiste e aumenta a violência. O que tem também aqui em Belford Roxo é uma diversidade e uma efervescência cultural muito forte. Então, nós entramos aqui para, de alguma forma, valorizar o que esse lugar já tem e também usar uma linguagem que é mais perto do povo.
Com a chegada do programa Grupo Aberto de Músicos, o Centro Cultural da Periferia de Belford Roxo foi reaberto depois de anos de abandono. Os cursos ministrados passam de dança, música e artesanato. Christopher dos Santos é um dos beneficiados do programa. O jovem foi ajudar no narcotráfico quando tinha 12 anos. Um dia, ele participou de um curso de dança no Centro Cultural e ficou atraído pela performance dos cantores de rap. A arte mudou completamente a vida do jovem de 16 anos.
O que fez, principalmente, foi o que eu vi, entendeu? A partir do que eu vi aqui, a primeira aula, na verdade, eu já comecei a ter uma outra percepção da vida, percebi que era outra coisa totalmente diferente. Acredito que eu fui realmente mudado por essa cultura, entendeu? Cantar rap, aí já vai da pessoa. Mas a ideologia da cultura é algo muito positivo, entendeu? Você morrer, nascer de novo. Você se sente uma nova pessoa.
Até o momento, os 17 grupos músicos de rap da Baixada Fluminense participaram do programa Grupo Aberto de Músicos. Eles produziram até um disco sobre o desenvolvimento sustentável. A cada semana, Os grupos de rap realizaram shows nas praças das periferias e ensinam a fazer música, atraindo cada vez mais jovens. William de Graça já pôde ganhar a vida com a música, recebendo cerca de R$1.700 por mês. Os temas favoritos nas suas canções são política e desigualdade social.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
O setor cinematográfico chinês completa este ano os 112 anos. No programa de hoje, vamos dar uma breve retrospectiva à trajetória da sétima arte da China. O primeiro filme chinês a conquistar o Oscar foi O Último Imperador, uma coprodução entre a China e a Itália. Ele foi o grande favorito do Oscar de 1987, com prêmios em 9 categorias, incluindo o de melhor filme estrangeiro e o de melhor diretor.
O filme conta a evolução da vida do último imperador chinês da dinastia Qin, Puyi, que passou de supremo chefe do país do meio para uma reclusão de uma década e depois um cidadão comum na Nova China. O filme mostra a melancolia, a solidão e a vontade de conhecer o mundo fora da cidade proibida por parte do imperador e os conflitos internos durante os períodos na cadeia. O filme foi dirigido pelo grande diretor italiano Bernardo Bertolucci. Nos tempos da Guerra Fria, quando a China parecia isolada totalmente dos países ocidentais, se mantinha intercâmbios culturais extraordinários com a Itália.
Os primeiros filmes exibidos na China foram todos produzidos por estrangeiros. Em 1905, o estúdio de fotos Fengtai, em Beijing, registrou alguns trechos da apresentação do grande mestre da ópera de Beijing, Tan Xinpei, com o objetivo de comemorar seu aniversário. O documentário com o nome homônimo da ópera Conquistar a Montanha Junshan é considerado o primeiro filme chinês. Porém, o primeiro filme de drama da China foi Casal Difícil, produzido em 1913. O filme foi dirigido por dois grandes cineastas, Zheng Zhengqiu e Zhang Shichuan, e fala do casamento arranjado na província de Guangdong, sul da China. Naquela época, como os homens e mulheres não eram autorizados a trabalhar juntos, todas as personagens foram desempenhadas por atores masculinos. Infelizmente, as imagens originais não foram conservadas. Em 1909, o comerciante norte-americano Benjamin Brodsky criou na cidade de Shanghai a primeira empresa cinematográfica da China, a Shattuck Concept. Durante a década de 1920, os norte-americanos ajudaram a formar os profissionais cinematográficos chineses em Shanghai, berço do cinema chinês, e vivenciaram o primeiro boom do cinema chinês. A opinião é compartilhada pelo Li Jingfu, vice-secretário-geral da Associação Chinesa de Filmes.
Antes de 1949, a indústria cinematográfica chinesa desenvolveu-se bastante rapidamente, especialmente nos anos 30 e 40, período em que foram produzidos numerosos filmes. Com a expansão da indústria cinematográfica, surgiram muitas celebridades, especialmente em Shanghai. Eles tinham um grande número de fãs.
Na década de 1930 do século XX, surgiu o movimento de esquerda caracterizado pelo anti-imperialismo e anti-feudalismo. Nesse período foram produzidos muitos filmes realistas que refletiam a miséria da população de camadas sociais mais baixas, como o famoso longa-metragem Anjos da Estrada.
Xiaohong, Xiao Hong e Xiao Yun são duas irmãs que foram enganadas e vendidas para um casal que possuía um prostíbulo. A irmã mais velha, Xiao Yun, foi forçada a prestar serviço de prostituição. A mais velha, Xiao Hong, tinha jeito para a música e passou a ganhar vida cantando nas casas de chá. As músicas do filme foram interpretadas pela própria atriz, Zhou Xuan. Na década de 1940, véspera da fundação da República Popular da China, o setor cinematográfico estava em um estado caótico. No entanto, não podemos deixar de falar do filme As Águas da Primavera Flutuam para o Leste, obra considerada a mais importante da produção cinematográfica do período. A produção de 1947 é dividida em duas partes, com uma duração de 210 minutos. Ele trata das mudanças e sobressaltos experimentados por uma família durante a guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa. Su Fen, trabalhadora de uma fábrica têxtil, casou-se com Zhang Zhongliang, professor de uma escola noturna. Um ano depois, o Japão invade a China, dando início à guerra. O marido vai lutar com o exército e se separa da esposa, que acabara de dar à luz. Su Fen fugiu para a aldeia com o filho e a sogra, mas o local já está tomado por invasores japoneses. Eles, então, voltam para a cidade de Shanghai, onde Su Fen trabalha numa casa de caridade para refugiados. Ela nunca imaginaria que o marido a trairia e estivesse morando com outra mulher. Em uma cena, Su Fen pede ao cozinheiro da casa de refugiados o resto de comidas, porque seu filho e sua sogra já não comem há dias. Após a fundação da República Popular da China em 1949, a guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa se tornou o tema abordado em vários filmes, como o Destacamento Vermelho das Mulheres. Na próxima edição, continuaremos a falar da trajetória da cinematografia chinesa. Por fim, vamos apreciar a trilha sonora do filme O Destacamento Vermelho das Mulheres.
Use your language, learn Chinese. Daily Chinese.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, bem-vindos ao Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好, eu sou Raimundo.
No último encontro, estudamos expressões relacionadas a como marcar compromissos. Antes de começar a falar sobre como fazer ligações, vamos fazer primeiro uma breve revisão.
Alô, quem fala? Em chinês pode ser 喂, 请问是哪位?
Correto. 喂é uma forma de saudação equivalente ao alô em português.
请问 significa por favor para o início de uma pergunta.
Certo. E 是 é o verbo ser.
是.
哪位? Quem é?
哪位?
Alô? Quem fala? 喂, 请问是哪位?
喂, 请问是哪位?
E o equivalente para que horas vamos nos encontrar? Onde? Em chinês é...我们几点见面?在哪儿见面?
我们几点见面?在哪儿见面?
我们 significa nós.
我们
几点? Que horas?
几点?
见面 encontrar.
见面
Então, que horas vamos nos encontrar, é? 我们几点见面?
我们几点见面?
Para onde vamos nos encontrar pode ser dito da seguinte maneira. 在哪儿见面?
在哪儿见面?
在哪儿 significa onde.
在哪儿?
Se você quiser perguntar ao seu amigo quando está disponível, você pode dizer 你什么时候有空?
你什么时候有空?
什么时候 significa quando.
什么时候?
E 有空 significa tempo livre, disponibilidade.
有空.
Quando você está livre? 你什么时候有空?
你什么时候有空?
Ok, vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
喂,请问是哪位?
我是王龙,你什么时候有空?
周末。
我们一起吃饭好吗?
可以。我们几点见面?在哪见面?
晚上八点。在北京饭店。
Ok, isso foi tudo sobre a revisão. Agora vamos dar continuidade com o conteúdo de hoje.
喂,刘经理在家吗?他什么时候回来?请他给我回个电话。
静静。Suponha que eu esteja ligando para o diretor Liu e queira falar com ele. Como eu falo isso em chinês?
Bem, você poderá dizer 喂, 刘经理在家吗?
喂, 刘经理在家吗?
Literalmente significa Alô, o diretor Liu está?
Ok, 喂 é alô, isso eu sei. E aposto que 刘经理 significa diretor Liu.
Correto, Liu é o sobrenome.E Jing Li significa diretor. Então, juntando Liu Jing Li, diretor Liu.
Liu Jing Li.
Zai é preposição, significa estar.
Zai.
E casa em chinês é jia.
Jia.
Aqui, ma indica uma questão.
Ma.
Alô, o diretor Liu está? Wei, Liu Jing Li zai jia ma?
Wei.刘经理在家吗?
Vamos ouvir a primeira conversa.
喂,刘经理在家吗?
他不在家。
A resposta é negativa, o que significa que o diretor Liu não está em casa no momento. Se você quiser perguntar quando ele volta em chinês, você poderá dizer assim. 他什么时候回来?
他什么时候回来?
他 significa ele.
他
什么时候 já foi mencionado anteriormente significa quando, que horas.
Sim, 什么 é o que, qual e 时候 é tempo, horário.
回来 é voltar.
回来
他什么时候回来 quando ele volta.
他什么时候回来
Excelente, vamos ouvir a segunda conversa.
他什么时候回来
我也不知道。
Ok, já sei. O homem respondeu que ele também não sabe quando o diretor Liu está de volta. Logo como os chineses dizem, por favor, peça para ele retornar a minha ligação.
Você pode dizer, 请他给我回个电话.
Nossa, que frase comprida. Pode me explicar?
Sem problemas. 请 significa por favor.
请
他é ele.
他
给é dar.
给
我 eu.
我
回个电话 significa retornar a ligação.
回个电话
回 significa retornar.
回
个 é apenas uma unidade de contagem.
个
电话 é telefone.
电话
回个电话 retornar a ligação.
回个电话 significa retornar a ligação.
Vamos praticar toda a sentença. Por favor, peça para ele retornar a minha ligação em chinês é 请他给我回个电话。
请他给我回个电话。
Agora, por favor, ouça o terceiro diálogo.
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是87654321。
好的，我一定转告他。
Esse foi o terceiro diálogo.Como sempre, antes de escutarmos a conversa inteira, vamos revisar as frases que vimos hoje. Eu darei a parte em português. Tente dizer em chinês.
Estou de acordo.
Primeiro, alô, o diretor Liu está?
Wei, Liu Jingli zai jia ma?
Ótimo. Segundo, se ele não estiver em casa e você quer saber quando ele volta, como você pergunta em chinês?
他什么时候回来?
E como pedir para ele retornar à ligação?
请他给我回个电话。
Muito bem. Preciso dizer que você fez bom trabalho. Aqui vem a conversa completa.
喂,刘经理在家吗?
他不在家。
他什么时候回来?
我也不知道。
请他给我回个电话。
好的。
我的电话是87654321.
好的，我一定转告他。
A seguir, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. Muitos chineses acreditam na numerologia. O número 8, ou pa, tem uma pronunciação similar à palavra fa, cujo significado é o enriquecimento. As pessoas então acreditam que o número 8 é capaz de trazer prosperidade e riqueza.Quando vão escolher o número do telefone, por exemplo, os chineses gostam que a sequência numérica contenha o número 8. Na China, também se acredita que o número 6, ou liu, pode ser associado à estabilidade. Muitos chineses gostam de escolher uma data que contenha o número 6 para o dia de seu casamento. Em contrapartida, ninguém gosta do número 4, ou si,assim como os ocidentais não gostam do número 13. Isso porque a pronúncia do número 4 é parecida com a palavra si, que significa morte em chinês.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China,Para os horários de transmissão de nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 9.730 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 e 7.260 kHz.Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 7.365, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 6.100 e 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 6.100 e 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19h30, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.